cineastas e intelectuais defendem a democracia e criticam o processo de impedimento do mandato da presidenta Dilma.
Participaram do ato artistas como Osmar Prado e Bete Carvalho.
A classe artística aqui representada se levanta na defesa das liberdades individuais.
É preciso que se respeite 54 milhões de votos. E se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país em vez de atropelá-lo?
E na comissão que analisa o impedimento, o ministro da Fazenda afirma que não há crime de responsabilidade. As contas do governo estão de acordo com a lei.
Lançada a identidade jovem, 18 milhões de brasileiros de baixa renda vão ter transporte público de graça e meia entrada em eventos culturais e esportivos.
Quinta-feira, 31 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Artistas, cineastas, intelectuais, professores, cantores, a classe artística veio a Brasília para dizer não ao processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff.
Manifestos de apoio foram entregues à presidenta, destacando a luta do Brasil pela democracia.
Participaram do evento artistas, intelectuais e representantes de movimentos sociais, entre eles a cineasta Ana Mulaerte. Ela destacou que a democracia permitiu uma inclusão social nunca vista antes.
O trabalho que foi feito pelo governo Dilma e pelo governo anterior do Lula é um trabalho de uma inclusão social num nível estrondoso na história, diria, do planeta.
A sambista Bete Carvalho lembrou que os programas sociais do governo ajudaram a tirar milhões de pessoas da pobreza.
A classe artística aqui representada se levanta na defesa das liberdades individuais, na defesa da Constituição brasileira e, principalmente, na defesa do amor. O contrário disso, a falta de amor, é o que faz as pessoas simplesmente ignorarem 40 milhões de brasileiros que saíram da miséria.
O evento no Palácio do Planalto foi um protesto contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff em andamento no Congresso. A atriz Letícia Sabatella lembrou que é oposição ao governo Dilma, mas que é preciso defender a democracia.
É um contentamento em poder dizer isso na sua frente e poder dizer que eu vivo ainda num estado que se pretende utopicamente, em realidade, em transformação, em exercício, nesse momento, nesse governo, de ser um Estado democrático, de preservar as liberdades.
Para Derbal Freire Filho, teatrólogo, o pedido de impedimento não passa de uma farsa.
É quando personagens ridículos, enterrados até o pescoço em corrupção, herdeiros de uma tradição política antiga de conveniência, escândalos nunca apurados, quando eles são usados, usam, quando a imprensa usa esses personagens para escrever a farsa do impeachment. Essa é a farsa.
A professora da Universidade de São Carlos, em São Paulo, Petrolinha Beatriz Gonçalves, lembrou que o Brasil já viveu momentos parecidos na história.
O fazemos lembrando as condições que o governo da presidenta Dilma tem ampliado, criado para reconhecimento e fortalecimento da cidadania da população negra para seu progresso material e intelectual, notadamente, entre outros, com o programa Cotas para Negros Empobrecidos nas Universidades Federais.
O ator Osmar Prado também defendeu a democracia.
É preciso que se tenha serenidade, é preciso que se respeite 54 milhões de votos que esse governo recebeu, que não é pouca coisa, e se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país em vez de atropelá-lo? Impeachment? Não há razão para isso.
A professora norte-americana Rebecca Abers, que dá aula de ciências políticas na Universidade de Brasília, veio representando professores estrangeiros. Ela entregou um manifesto da categoria à presidenta Dilma Rousseff.
Achamos que uma democracia precisa se sustentar em cima de regras e leis e que essas leis precisam ser fielmente asseguradas.
Ao todo, foram entregues 20 manifestos e notas públicas em defesa à democracia e apoio ao governo da presidenta Dilma Rousseff. Reportagem Leandro Alarcon.
E no encontro, a presidenta Dilma ressaltou que é preciso ter estabilidade política para que o país volte a crescer.
Dilma lembrou ainda que o manifesto dos artistas no dia de hoje é significativo, pois coincide com a data do golpe militar que implantou a ditadura no país em 1964.
A presidenta Dilma Rousseff agradeceu as manifestações dos artistas e intelectuais.
Muitos nem mesmo votaram em mim, não integram os 54 milhões que votaram em mim. Isso não tem a menor importância. Essa participação de todos nós no processo democrático por meio do voto que nos une aqui hoje. E isso nos une a despeito da nossa diversidade, das nossas diferenças de posições políticas. E é algo muito forte, porque significa que nós acreditamos na democracia.
Iniciou o discurso lembrando que o encontro pela democracia aconteceu no mesmo dia em que, no ano de 1964, começava a mobilização que resultou no afastamento do então presidente João Goulart e na instauração da ditadura militar.
Nós sofremos as consequências dessa luta. Muitos dos que se insurgiram foram presos, outros foram torturados, outros foram obrigados a deixar o nosso país, outros, inclusive, foram mortos.
A presidenta Dilma reafirmou em seu discurso que o atraso no repasse a bancos públicos não representa crime de responsabilidade e não justifica o seu afastamento.
Eu acho que o nome golpe dói demais em alguns. Por isso, eu não sei se vocês já perceberam, a proposta feita sistematicamente, os pedidos feitos é que eu renuncie. Primeiro porque sabem que é constrangedor esse processo. Porque na democracia todo mundo pode ver tudo. Não só aqui, como os olhos do mundo enxergarão isto.
E a presidenta classificou como grave a tentativa de removê-la através de ações que simulam o processo democrático.
Se chamaram no passado revolução de golpe, hoje estão tentando dar um colorido democrático a um golpe porque não tem base legal.
A presidenta lembrou ainda que é preciso superar esse momento de turbulência e destacou a importância da estabilidade política para a retomada da economia. Reportagem João Pedro Neto.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma, ouviu hoje o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o professor de Direito Tributário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro.
Para os dois convidados pela comissão, todas as medidas econômicas e financeiras adotadas pelo governo estão de acordo com a legislação e que, por isso, não existe base para o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff.
Em pouco mais de meia hora, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, contestou cada um dos argumentos do pedido de afastamento da presidenta Dilma Rousseff. O pedido foi aceito por decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e é analisado por uma comissão da Casa. O pedido de impedimento é baseado em decisões orçamentárias do governo e limitado, por decisão de Eduardo Cunha, aos atos do segundo mandato de Dilma. Nelson Barbosa esclareceu o atraso nos repasses a bancos públicos que são alvo do pedido. O ministro informou que nem sempre é possível saber quanto se vai pagar, por exemplo, de seguro-desemprego ou de Bolsa Família num determinado mês. Se o valor é maior do que o repassado pelo governo aos bancos públicos que fazem o pagamento aos beneficiários, esses bancos ficam com um crédito e o governo depois quita a dívida. De acordo com Nelson Barbosa, até 2014, o Tribunal de Contas da União não considerava essa prática irregular. O TCU só fez ressalvas em 2015, quando analisou as contas do governo de 2014.
Apesar de não concordar integralmente com todas essas recomendações do TCU, o governo passou a aplicar o novo entendimento do TCU a partir do momento que esse entendimento foi formalizado. O governo recorreu, quando pôde recorrer, o TCU respondeu aos pedidos de recurso do governo e, uma vez formalizada a decisão, o governo adotou as práticas recomendadas pelo TCU a partir de 2015.
Sobre os decretos de abertura de crédito suplementar de 2015, o ministro afirmou que eles não criam automaticamente um aumento de despesa no orçamento do governo. Eles transferem recursos de uma área para outra que precise mais. O ministro usou um exemplo prático do dia a dia para explicar este aspecto técnico.
Você vai ao supermercado com uma lista do que você precisa comprar: arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. Isto é a dotação orçamentária, digamos, onde você vai gastar o seu recurso. O que é o seu limite financeiro? É o quanto dinheiro você tem no bolso. É o quanto de dinheiro que eu tenho para gastar naqueles itens da lista do supermercado. Ao caminho do supermercado, alguém da sua família te liga e fala: olha, em vez de comprar 1 quilo de arroz, compre 2. Você muda a lista do supermercado, muda a dotação orçamentária, mas você continua com R$100 no bolso. Se você for comprar mais 2 quilos de arroz, você vai ter que comprar menos das outras coisas, porque você continua com R$100 no bolso. O que os decretos fizeram foram aumentar as alternativas que o governo tem para aplicar o mesmo valor financeiro.
Nelson Barbosa também recordou aos parlamentares que, antes de editar os 6 decretos de crédito suplementar mencionados no pedido de afastamento, o governo cortou mais R$7 bilhões em despesas, o chamado contingenciamento. Os cortes em várias áreas passaram então de 71 bilhões para R$78 bilhões.
Não há que se falar de flexibilidade fiscal, de responsabilidade fiscal, de irregularidade fiscal ou de crime de responsabilidade fiscal no momento em que o governo fez o maior contingenciamento da história. O governo cortou o máximo que foi possível cortar das suas despesas discricionárias.
A comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff também ouviu o professor de Direito Tributário Ricardo Lodi Ribeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para o professor, não se pode dizer que o governo deixou de cumprir a meta fiscal, que é a reserva de recursos que o governo faz para pagar juros da dívida. Isso porque a meta foi alterada em decretos aprovados pelo Congresso Nacional para se adaptar à baixa de arrecadação.
No ano de 2001, também houve descumprimento de meta no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que, no entanto, abriu mais de 100 decretos autorizando a abertura de créditos suplementares. No entanto, o Tribunal de Contas da União não fez qualquer ressalva em relação a esta conduta, que foi também chancelada por este parlamento. Isso aconteceu em menor medida nos anos de 2009, nos anos 2010, com também decisões do TCU e do Congresso Nacional Brasileiro. Portanto, o que houve foi uma virada jurisprudencial nas decisões do Tribunal de Contas da União e, consequentemente, esta casa aprovar o relatório do TCU do ano de 2014, também estará modificando o entendimento que até então apresentava a respeito dessa matéria.
Ao final da apresentação dos 2 convidados, os deputados da comissão puderam fazer perguntas e se manifestar. O líder do partido Rede Sustentabilidade, Alessandro Molon, afirmou que é preciso respeitar a democracia e a Constituição.
A decisão mais grave em uma democracia, a mais grave que se pode tomar, é desconstituir aquilo que foi decidido pelo voto popular. Não existe mais grave, nada mais grave que possa ser feito numa democracia do que isso. Portanto, isso só pode acontecer se estiver cabal e inquestionavelmente configurado o crime de responsabilidade. Na minha opinião pessoal, por tudo que li, por tudo que eu vi hoje aqui e ontem, estou convencido de que, por essa denúncia, não está caracterizado o crime de responsabilidade. Vou defender essa posição aqui e no plenário, em respeito à democracia brasileira, em respeito à Constituição que nós juramos defender quando tomamos posse de nosso mandato.
Sobre os decretos de crédito suplementar, o ministro Nelson Barbosa explicou que eles são chamados de decretos não numerados, mas, ao contrário do que o nome pode indicar, esses decretos são transparentes, públicos e disponíveis na página da Presidência da República. Reportagem Ricardo Carandina.
Supremo Tribunal Federal definiu hoje que as investigações da Operação Lava Jato em relação ao ex-presidente Lula devem ser feitas agora pela Corte e não mais pela 13ª Vara Criminal de Curitiba, onde atua o juiz Sérgio Moro.
A decisão do Supremo reafirma o que já havia sido decidido na semana passada de forma provisória pelo ministro Teori Zavascki.
Para a maioria dos ministros, o juiz Sérgio Moro cometeu uma irregularidade ao divulgar conversas de telefone entre a presidenta Dilma com o ex-presidente Lula.
No entendimento do Supremo, os áudios não podiam ser divulgados, pois envolviam a presidenta, que tem foro privilegiado. Assim, a competência da investigação deveria ser do STF.
O relator do caso, o ministro Teori Zavascki, disse que as investigações são importantes, mas não podem passar por cima da Constituição.
Eventuais excessos que se possa cometer com a melhor das intenções de apressar o desfecho das investigações ou de eventuais punições, isso, nós já conhecemos essa história, já vimos esse filme, isso pode reverter justamente no resultado contrário. Não será a primeira vez que, por força de cometimento de ilegalidades no curso das apurações ou no curso da ação penal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça anularam procedimentos penais nessas situações.
Para o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, a divulgação das ligações telefônicas da presidenta foi irregular por vários motivos.
Houve, sim, violação à Constituição Federal na usurpação da competência da Suprema Corte. Houve, sim, violação ao direito de intimidade dos cidadãos que tiveram indevidamente suas conversas reveladas de público expostas em horário nobre de televisão. Houve, sim, violação à lei que cuida das interceptações telefônicas. E no caso específico da senhora Presidenta da República, houve, sim, violação às regras de segurança nacional. Não estou dizendo que na conversa mantida pela senhora Presidente com o presidente Lula havia um conteúdo de segurança nacional. Não é isso que estou dizendo. O que eu estou dizendo é que há um valor que protege a chefia de Estado e a chefia de governo, que não pode jamais ser disposta por um juiz de primeira instância, como não acontece em nenhum país do mundo.
7h17.
18 milhões de brasileiros de baixa renda vão ser beneficiados com a Identidade Jovem. É um documento que garante transporte interestadual de graça e meia entrada em eventos culturais e esportivos.
A Secretaria Nacional de Juventude e a Caixa Econômica Federal assinaram hoje uma parceria para emitir a Identidade Jovem. A repórter Carolina Becker tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. Esse documento vai identificar o jovem de baixa renda e vai ser emitido virtualmente. Ele vai garantir os benefícios de gratuidade no transporte público interestadual e a meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Como você falou, Ellen, devem ser beneficiados mais de 18 milhões de jovens entre 15 e 29 anos com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Segundo a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, o benefício é fruto da luta dos movimentos sociais da juventude.
Costumamos ouvir, quando mais jovens, aquela ideia de que a juventude é o futuro do amanhã, não é isso? Vocês que estão aqui, que são jovens, nos ensinaram que juventude não é futuro. Juventude é presente, não é isso? Juventude é agora. E o ID Jovem é isso. É o agora, é o presente, é uma política pública fruto da luta dos movimentos juvenis e de um reconhecimento dessa luta pelo governo federal.
Nós ouvimos a ministra Nilma Lino Gomes, das Mulheres, dos Direitos Humanos e da Igualdade Racial. A gente conversou também com José Vitor Alves Monteiro, de 16 anos, que mora em Formosa, em Goiás. O estudante conta que vai usar o benefício para visitar o pai, que mora em outro estado.
Eu acho que vai ficar muito fácil para mim, igual eu posso visitar meu pai que mora em São Paulo, que não tem condição para ir para esses lugares, sabe? É muito caro passar de ida e volta.
A expectativa é que a Identidade Jovem já esteja funcionando em 120 dias. Para ser beneficiado, o jovem precisa estar registrado no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Luciano.
Obrigado, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Agora ficou mais fácil para o trabalhador que tem registro em carteira acompanhar a conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
A Caixa Econômica Federal lançou hoje o aplicativo FGTS para consultas pelo celular.
Saldo, depósitos, atualização cadastral e outras informações a qualquer hora e com muito mais praticidade.
Há 3 anos, a auxiliar de consultório odontológica Vanessa Duvalli adquiriu a casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Como entrada, ela usou o saldo do FGTS, cerca de R$ 9 mil. O dinheiro do fundo foi um recurso importante para conquistar o imóvel.
Ele foi usado por uma boa causa, a compra de uma casa própria. Eu não teria economizado. Só através do fundo de garantia que eu acho que eu consigo poupar mesmo.
Vanessa recebe todo mês o extrato do FGTS por e-mail para acompanhar a conta. Mas a partir de agora, vai poder conferir os depósitos e o saldo do fundo pelo celular. A Caixa Econômica Federal lançou o aplicativo FGTS. A vice-presidente interina de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Deusdina dos Reis Pereira, explica a criação do aplicativo.
É fácil para baixar, né? E lá o trabalhador pode ter informações tanto dos depósitos quanto dos rendimentos, ou seja, o extrato, e também informações, por exemplo, a localização de uma agência da Caixa mais próxima, e também ele vai poder atualizar os seus dados cadastrais.
A ferramenta pode ser baixada de graça e funciona nos principais sistemas operacionais. Para ter acesso, basta informar o número de identificação social, o NIS, e cadastrar uma senha. O FGTS, criado em 1966, é uma reserva para ser sacada quando o trabalhador se aposenta ou é demitido sem justa causa. O saldo pode ser usado também para a compra da casa própria. Reportagem Ney Pereira.
7h21.
O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome.
Você está ouvindo o cantor Zé Cabaleiro, que gravou uma das músicas de uma série de vídeos de animação que educam e alertam para o combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do Zika vírus.
Os vídeos do Ministério da Saúde são voltados para a criançada e mostram de forma lúdica que o mosquito é perigoso e como devemos nos prevenir.
Quer assistir os vídeos? Então acesse já o nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Momento Social.
A Sandra da Silva tem dúvidas sobre o programa de cisternas. Ela é da comunidade quilombola em Patu, no Rio Grande do Norte, e já recebeu uma cisterna com água para consumo.
É, agora a Sandra quer saber se outras pessoas também podem ter acesso a essa cisterna. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde.
Sandra, para quem mora no sertão, a cisterna é uma bênção. Mas tem gente no resto do Brasil que não entende por quê. No Nordeste, gente, todo ano tem um período que não chove. É como nos países que tem neve, todo ano tem neve. Quem mora lá no Nordeste tem que se preparar para essa seca. E uma das melhores formas é armazenar água da chuva. Nós já fizemos 1 milhão e 200 mil cisternas de água para a família beber, cozinhar, e outras 160 mil cisternas de água de produção, que aí é água para os animais, água para pequena irrigação. É por conta delas, por exemplo, que mesmo na pior seca que nós tivemos nos últimos 4 anos, nós não tivemos gente migrando do Nordeste para o Sudeste. Mas como você perguntou, ainda tem famílias sem cisternas, e é por isso que o programa tem que continuar assim.
E se você também tem dúvidas sobre o programa Sociais do Governo, manda sua pergunta para a gente. O endereço é e-mail avoz@ebc.com.br, twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o Facebook, facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
E olha que tem mais ações em várias áreas acontecendo aí em todo o país.
Quer saber quais são elas? Uma nova página na internet apresenta avanços e conquistas do país desde 2015.
Você pode acessar no endereço www.brasil.gov.br/Brasil de Resultados.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
E os judocas paralímpicos estão em treinamento intenso. Os atletas foram convocados para a quarta fase de treinos, que começa a partir do próximo domingo.
A seleção brasileira paralímpica de judô vai manter os treinos até o dia 19 de abril em São Paulo, e até os Jogos Paralímpicos do Rio 2016 serão feitos mais 5 treinamentos intensivos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Artistas, cineastas e intelectuais defendem a democracia e criticam o processo de impedimento do mandato da presidenta Dilma.
Na comissão que analisa o impedimento, o ministro da Fazenda afirma que não há crime de responsabilidade. As contas do governo estão de acordo com a lei.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e a acesse www.brasil.gov.br. Boa noite para você.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.